Na sequência da abordagem sobre a situação das pessoas com deficiência em Angola, a Voz da América em Luanda conversou novamente com responsáveis da ANDA, a Associação Nacional dos Deficientes de Angola, e da LARDEF, Liga de Apoio à Reintegração dos Deficientes, bem como especialista em assistência social, para analisar as políticas do Executivo angolano em relação a esta franja da sociedade. Algumas organizações não-governamentais que velam pelos direitos das pessoas com deficiência denunciam falta de política inclusiva do Estado angolano em prol das pessoas com deficiência. Ivo Jesus é membro fundador da LARDEF, Liga de Apoio à Reintegração dos Deficientes. Em entrevista à Voz da América, em Luanda, disse existir marginalização desta franja da sociedade. Como exemplo, o nosso interlocutor aponta a construção de infraestruturas sociais sem o mínimo respeito às condições de acessibilidade para pessoas com deficiência, apesar de existir um regulamento jurídico que vela esta situação. As dificuldades, segundo afirmou, começam no setor de ensino, onde se registra a ausência de meios didáticos adaptados para pessoas nesta condição. Ivo de Jesus vai mais longe e garante ser este um exemplo claro de falta de política social e inclusiva em Angola.
Ainda não existe uma prática ao nível da política de Estado, no sentido de que hajam as condições para a inclusão das pessoas com deficiência no ensino. Porque se assim fosse, nós não sentíamos essa dificuldade desde o ensino primário. Essas dificuldades começam a existir no ensino primário, a começar mesmo pela falta de acessibilidade nos edifícios, pela inexistência ou insuficiência de material didático adequado, a inexistência ou insuficiência de professores qualificados, preparados para o efeito. Portanto, todo um conjunto de carências que ainda é preciso superar. Portanto, a política nacional da educação ainda não foi elaborada com o caráter inclusivo. Ainda não foi. As pessoas com deficiência, os cidadãos com deficiência, ainda vivem uma certa marginalização. E há exemplos concretos. Mas nós também sabemos que falar na inclusão social das pessoas com deficiência é falar num processo que todos nós temos de estar, para o qual todos nós temos de estar mobilizados, mas um processo que ainda levará algum tempo. E esse processo não será fácil. Não será fácil porque a questão da deficiência, sob o ponto de vista dos direitos humanos, é um fenómeno novo em Angola. É um fenómeno novo, porque as questões da deficiência sempre foram tratadas no âmbito do assistencialismo. E, sendo assim, fica muito difícil falar em inclusão social. Muito difícil. Para que haja inclusão social, tem que haver políticas inclusivas. Ora, não faz sentido que me fala em política inclusiva, quando ainda se verificam a construção de edifícios sem o mínimo respeito pelas condições de acessibilidade. Então, isto marginaliza uma parte de cidadãos. E não obstante, nós conhecemos que haja um edital que saiu, acho que em dezembro de 2009, ainda no... durante a vigência da senhora Espírito Santo como governadora provincial de Luanda. Quer dizer, existe um edital, que é um documento de extrema importância, que cuida destas questões da acessibilidade, mas de lá esta parte, desde que ela foi editada, até esta parte, a situação mantém-se.
A ANDA, Associação Nacional dos Deficientes de Angola, na voz do seu presidente, aponta como questões candentes e que devem mobilizar a sociedade angolana à construção de infraestruturas rodoviárias sem as rampas de acesso para pessoas com deficiência. Silva Lopes Atiambulo, o presidente da organização, critica os projetos concebidos por muitos arquitetos que, no fundo, constituem barreiras arquitetónicas para as pessoas com deficiência. Uma situação, segundo contou, que se agrava no interior do país.
Pensamos que ainda falta muito por parte da acessibilidade da sociedade. Também ainda encontramos, por parte dos arquitetos, construem casas sem pensar das barreiras arquitetônicas. Então, isso nos preocupa, porque há uma porta de casa onde pode ver deficiente. Tem que contar que tem que ter 90 centímetros, mas há muitos que metem 80, 75, que o cadeira de roda a pessoa não entra. Construem casas sem rampas de acesso. Construem pontes aéreas sem rampas de acesso. Estamos a ver, se formos para agora para Viana, vamos ver as novas pontes que foram postas este ano. Não contaram com deficiência. O deficiente vem por aí com a cadeira de roda, não consegue ultrapassar para o outro lado. Portanto, isso nos preocupa.
São muitas ainda as barreiras que os deficientes enfrentam.
Ainda há muito. Falamos de Luanda, se formos nas províncias, então é pior. Há províncias que desconhecem o que é uma rampa para as pessoas com deficiência. Desconhecem. E os administradores municipais, comunais, também mandam fazer ruas, esquecem que é preciso na rua ter rampa de acesso para as pessoas com deficiência. Então, essas são questões que nós achamos como torna uma grande preocupação para nós, organizações das pessoas com deficiência. O próximo ano nós vamos trabalhar mais no sentido de sensibilizarmos toda a sociedade.
Por outro lado, para Ivo de Jesus, o acesso das pessoas com deficiência a determinados locais não pode depender da boa vontade dos arquitetos, mas sim de uma política ditada pelo Estado. O ex-líder da LARDEF defende a intervenção do Estado na fiscalização dos projetos e das normas técnicas para a construção de infraestruturas.
Os arquitetos só põem em prática os projetos. E, aliás, eles só concebem, quer dizer, os projetos só podem ser materializados depois de aprovados. Se houver uma política, e estamos aqui a referirmos ao edital, o edital arrefece esse aspecto. Nenhum projeto que desrespeite ou não tenha em consideração as questões de acessibilidade deve ser aprovado. Portanto, se até aí foi um passo positivo, faltou outro passo também positivo, que seria o da fiscalização. Não há fiscalização, senão esses projetos não passariam. Portanto, é tudo uma questão de política, porque a inclusão das pessoas com deficiência, o acesso das pessoas com deficiência à vida, como ao emprego, ao lazer, à saúde, etc, etc, não pode depender da boa vontade deste ou daquele arquiteto. Não pode. Tem que resultar, de uma política inclusiva, uma política que tenha em conta os interesses de todos, isto na perspectiva da construção de uma sociedade para todos. Portanto, é sim a falta de uma política. E depois da política, da existência da política, tem que haver mecanismos de fiscalização. Veja que já há algumas rampas a surgirem em alguns edifícios. Mas se o senhor jornalista tiver o cuidado de verificar, a maior parte dessas rampas são praticamente impraticáveis pelas pessoas com deficiência. Sobretudo as utilizadoras de cadeiras de rodas, porque elas são muito íngremes. E são íngremes porquê? Porque elas não respeitam as chamadas normas técnicas de construção. E não respeitam porquê? Precisamente porque não estão sujeitas à fiscalização. A construção daquela rampa resultou da boa vontade, da sensibilidade do dono do edifício. Mas nada. Mas não resultou da existência de uma política que obrigue a construção de rampas acessíveis para incluir esse tipo de cidadãos. Portanto, é necessário, sim, a intervenção do Estado. Aliás, ninguém, nesse aspecto, pode substituir o Estado. O Estado deve, uma vez por todas, assumir a liderança deste processo de inclusão dos cidadãos com deficiência.
Por sua vez, o coordenador do Programa de Governação e Desenvolvimento Local da DW, Development Workshop, afirma que, por excelência, devia haver uma melhor política de acesso ao ensino obrigatório por parte do Estado. Tomé de Azevedo diz, por outro lado, que a carência de estruturas adequadas para as pessoas com deficiência concorre para a sua própria discriminação no seio da sociedade.
Em princípio e por excelência, esses deficientes devem ter acesso primeiro para adquirir o ensino obrigatório, né? E depois para outro tipo de qualificação devia ter esses tipos de acessos, né? Facilitado, as rampas, até as próprias carteiras também dentro no interior das próprias escolas, os próprios balneários, tudo pelo menos que facilitasse a livre circulação desse deficiente para que ele não se sinta discriminado, porque já temos a ver que a sociedade não tem valor. Mesmo deficiente na escola, dificilmente recebem uma mão de um colega para o pôr dentro da sala ou para o levar aos balneários, enfim. Então, se com isso já temos dificuldade, imagina com a falta de estrutura que facilita a mobilidade dele. É pior ainda mais. Claro que ele sente-se muito discriminado e muito marginalizado.
Que assistência, então, no cômputo geral, é que o Executivo e toda a sociedade em geral devia-se prestar como prioridade às pessoas com deficiência?
Precisamos refletir, porque essa questão da deficiência não tem só a ver com o Executivo, na verdade. Eu acho que a família é chamada para jogar também um papel preponderante. As igrejas também são chamadas a jogar um papel preponderante. A família, por quê? A família joga um papel preponderante nisso. E isso vai se espalhando também, as igrejas vão passando a mensagem e vai chegando à altura em que a sociedade, no geral, estará composta de valores e que terão mais sensibilidade e mais carinho para com esse deficiente. Aí sim, o governo, o executivo, vai fazer o complemento com estrutura, com mecanismo e com profissionais qualificados que possam lidar com o dia a dia com esses deficientes. E isto me parece que é muito importante, é o que não temos nesta altura.
Para o jornalista e analista político Celso Malavolonek, a realidade do país demonstra que existe imperfeição na educação em vários domínios para a inclusão social das pessoas com deficiência. E justifica-se.
É dar prioridade de atendimento a eles, né? Nos bancos, etc, etc. Isto tudo as pessoas fazem através de uma educação que nós não temos. É só ver, para já é ver como é que as pessoas conduzem. Eu posso considerar-me, não sei que posso considerar-me, não sei, como um portador de deficiência, mas quantas vezes, por exemplo, é que na rua, a conduzir, alguém para e decide lançar um insulto com cariz mais ou menos clássico, só pelo prazer de fazê-lo, não porque tenha provocado, não. Mas isto é falta de educação. E é esta educação que, neste e em vários outros domínios, vai ser, já é, o grande desafio da sociedade angolana. Desafio esse que me parece que o executivo, os fazedores de opinião, a própria sociedade civil ainda não encarou de frente. Mas pronto, vamos lá, como diz o outro. Agora, é muito bom que tenha havido já a aprovação da lei. Agora, será preciso, como mais uma vez diz o Ivo e diz o Silva, será preciso agora pressionar para que se criem os mecanismos para que, não é, estas leis possam ser cumpridas.
Vários são os instrumentos jurídicos criados a favor das pessoas com deficiência no país. Muitos destes diplomas reservam-se apenas ao direito de proteger os deficientes de guerra, como é o caso da Lei 13/2002, de 15 de outubro. A ANDA tem estado a influenciar o Executivo angolano no sentido de se emendar esta lei para torná-la mais inclusiva e abrangente. Silva Lopes Adiambulo recorda que o diploma legal dá o direito às pessoas com deficiência a terem assistência médica e medicamentosa gratuita nos hospitais militares e não só. Mas a falta de divulgação do diploma tem ofuscado este direito legal. O líder associativo chama atenção ao papel dos órgãos de informação neste processo.
Falem sobre o direito das pessoas com deficiência e o que nós queremos. Que é para disseminarmos a Lei 13, disseminarmos o Decreto Presidencial 237, 238, disseminarmos a Constituição do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, que já existem no país, da qual nós da ANDA fizemos parte. Várias leis que existem em prol da pessoa com deficiência seja disseminado para ser entendida e ser compreendida. Também pretende-se que a mesma lei seja disseminada nas escolas, nas universidades, para que os universitários, porque serão os futuros dirigentes, possam conhecer perfeitamente as leis, para que amanhã, quando eles passarem para funcionários públicos ou diretores ou de qualquer chefe de departamento, eles possam saber já que, afinal de contas, há uma atenção especial que deve ser prestada às pessoas com deficiência no país. Portanto, mas se essa lei não for difundida, nem os beneficiários vão saber o que, que há, tampouco a sociedade angolana também vai saber qual é a prioridade que deve ser dada ao deficiente. Então, aí é para onde pensamos que nós temos que fazer mais, ajudando o governo na disseminação dessa lei toda que existe.
Os meios de comunicação social desempenham um papel importante na divulgação dos problemas e dos méritos das pessoas com deficiência. Ivo Jesus pensa que a mídia, sobretudo em Angola, peca por defeito na abordagem dos assuntos ligados às pessoas com deficiência e precisa compreender a situação como um problema de direitos humanos.
Normalmente os jornalistas veem mais a deficiência em si do que os problemas da pessoa com deficiência. É preciso que o jornalista também se especialize nesta área para que possa exercer o seu papel de agente de mudança também, para que possa ajudar estes cidadãos a conseguir os seus objetivos. A mídia pode exercer um papel mediador entre o movimento associativo e o Estado. Pode ser até não só um elemento mediador, como um elemento educador e educativo. Pode exercer esse papel, dando espaço às pessoas com deficiência, quer dizer, às suas associações, aos seus líderes, dando espaço e realçando também os aspectos positivos, as conquistas, as realizações, as ações de mérito que existem entre as pessoas com deficiência. É preciso realçar não só os aspectos negativos, mas também os aspectos positivos. Quando se fala, por exemplo, da pobreza, é bom realçar, sim senhor, mas não é menos bom realçar também o mérito deste ou daquele cidadão com deficiência que, com o seu mérito, atinja um determinado nível de mídia, também não se preocupa em especializar-se na área da deficiência para falar com mais propriedade. É só isto. Quando a mídia pensar que a questão da deficiência é uma questão de direitos humanos, portanto é uma questão sensível, é uma área sensível, ela vai descobrir que precisa realmente conhecer mais sobre realizações nesta área de outros países.
Ivo Jesus foi igualmente dirigente, durante largos anos, da Federação das Associações de Pessoas com Deficiência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O ex-líder associativo diz haver ainda muita pobreza nos 8 estados da CPLP e critica, por outro lado, a mentalidade assistencialista para com as pessoas com deficiência. O ex-dirigente da LARDEF exorta os governantes angolanos para o prestígio do Estado a transformarem o tão propalado crescimento económico do país em desenvolvimento inclusivo.
Existe ainda muita dispensa, muita pobreza. A começar aqui por Angola, eu tive a oportunidade de percorrer várias comunidades e tenho esta oportunidade de várias comunidades onde os níveis de pobreza são muito mais elevados, e ali onde a pobreza é extrema, a pessoa com deficiência é mais pobre aí. E é sempre assim, é mais pobre. Passei por esses países, Cabo Verde, etc. Ainda existe essa mentalidade assistencialista, ainda existe. Angola tem esta particularidade. Vive uma situação, do ponto de vista económico, boa, segundo o discurso oficial, boa. E por aquilo que nós vemos, construções por todo lado, etc. Vive um bom momento, sob o ponto de vista de construção, de investimentos. Agora, é preciso transformar este crescimento em desenvolvimento inclusivo. É preciso que os nossos governantes tenham também esta capacidade de trocar experiências com outros países na área da deficiência. Porque há muita coisa a fazer e Angola pode fazer. Por exemplo, não é bom, mesmo até para o prestígio do Estado angolano, não é bom que os seus cidadãos com deficiência para terem uma cadeira de rodas, que é uma ferramenta indispensável à sua vida, à materialização do seu projeto de vida, que dependam da atuação de estrangeiros. Não é bom. De uma vez por todas, o Estado angolano, através da sua administração central, que são os ministérios, devem assumir essa responsabilidade. Os chamados meios de compensação devem ser distribuídos, colocados à disposição do cidadão com deficiência, gratuitamente ou a preço acessível para aqueles que podem pagar. E não entregarem apenas nas datas, nas efemérides, como por exemplo no 3 de dezembro, e sob o olhar ou sob os holofotes das câmaras da comunicação social. Não façam isso. Não deve ser assim. A entrega, o acesso a uma cadeira de roda é um ato normal, porque trata-se de uma necessidade vital. A pessoa sem a cadeira de rodas ou sem a canadiana, sem os chamados meios de compensação, não pode sair de casa, não pode ir à luta, não pode viver, não pode tratar da sua vida. Portanto, é um meio fundamental. E não se pode servir disso para se fazer, quer dizer, propaganda.
O mundo celebrou a 3 de dezembro o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A efeméride remeteu à reflexão a situação social desta franja da sociedade, bem como as políticas desenvolvidas por cada Estado. Estima-se que cerca de 10% da população angolana seja deficiente. Os decretos presidenciais 237 e 238 de 2011 e a Lei 13/09 são apenas alguns instrumentos jurídicos que regem os direitos das pessoas com deficiência no Estado angolano. Porém, na prática, ainda não se faz sentir a sua eficácia. São vários os deficientes que ainda mendigam nas principais avenidas da capital angolana e não só para sobreviverem. Uma situação que se agrava no interior da Angola. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.